Audiobook grátis apresenta Era na Aldeia Aracati, em 1602. O sol, empinado sobre o olho das palmeiras, banhava a imensa face do sertão. A sombra da Oiticica protectoria lo novo fórum, aonde em outras ocasiões se agitavam, discutiam e decidiam os grandes destinos da multidão, teciam agora as mulheres suas armadilhas de caça, qual delas desfiasse a fibra, qual torcesse a corda da alva bromélia e fabricasse o laço traiçoeiro, com que devia apanhar a ave em cauta cesta, tecia o jiquê, aquela o gereré e o puçá. Os velhos fumavam recolhidos nas ocas, frouxamente embalados nas redes da sapucaia, e os meninos brincavam na vasta margem, inundada de luz e de aquáticos olores. Como ali a infância era prazenteira e feliz. 22. Os índios do Jaguaiui. Como a decrepitude era tranquila. Quantos sonhos de glorias nos espíritos, que desabrochavam, e quantas recordações expendidas de feitos pomposos, de rasgos de gentileza nos espíritos, que decaíam. O que dirigia as vistas para o futuro, vislumbrava uma senda de renome a percorrer, o que se voltava para o passado, via a ampla zona de seus prodígios na guerra, de seus amores, na paz, a farta messe de fruídos gozos, profundos como a caudal de seus anos. Uma nuvem densa começou a levantar-se da banda do ocidente, que a brisa quente impelia como coluna de fumo. As mulheres e os meninos fitaram a nuvem e conheceram a poeira dos caminhos despertada pelos guerreiros, que voltavam em hordas das vastas caatingas do oeste trazendo abundantes preas. As flores languem pendentes do caule. A luz meridiana bate sobre o rosto escalvado dos serrotes, que refrangem o reflexo iriado para a superfície das águas. Ouve-se a espaços um pio melancólico, escapado à gruta, na aba da rocha, é a juruti viuvá, que solta seu gemido de pavor. Além, nas serradas moltas, o nambu descanta. A planície é erma. Regouga a raposa, ao longe, correndo na capoeira. Dentro da furna escura e humites índios. Um i, i aí, i. %. Dá uiva o jaguar, e responde o grunhido dos cães à frente dos caçadores. Estes desembocaram da extensa alameda de altivos carnaubais, que cercavam a casaria. Vinha adiante o cacique medindo seu passo marcial. Na cabeça o topete ou a crista do cabelo e nas extremidades inferiores as crescidas unhas bem denotavam o munus barra supremo, de que o investir o sufragio da multidão. Chamava-se Jaguari, levantam-se as mulheres e os velhos, e correm os meninos. Vai breve começar o alegrão, que motiva a caçada. São danças e cantos, ao som dos mimbis e dos muremurés. Já a machadinha de pedra corta a vianda palpitante. Eis que a envolvem em folhas verdes para cozê-la nas escavações aquecidas. Parte assam nos grandes mococles. Um pouco mais, e temos o repasto. Sentam-se à mesa é o chão. Esta refeição de uma tribu inteira, ao ar livre, lembra os repastos públicos de Esparta, instituição de Licurgo, com o fim de criar o amor da igualdade, só com a diferença de que aqui a igualdade tinha antecedido e criado a comunhão. Que tens, Jurupari? Que mal te sabe há? Dois teus índios do Jaiarb, gorda capiwara? Por que te cresce na boca a deliciosa carne do tapir? Pensas em quê? Sonho mal te surpreendeu de noite? Aí tens o pajé para conjurar-te os pesadelos. Bem disseram mancebo Itaguaçu, preocupação sinistra pesava na cabeça de seu irmão como a nuvem procelosa negreja no vasto horizonte. Jurupari ergueu-se. Tendo na alma o luto e a mágoa, os ruídos festivais do convívio são um insulto à sua dor. Que valem o sabor e as estrepitosas libações do cauim para quem traz fel no coração? Para este o erre e tiro e a solidão, onde possa dar livre curso à sua angustia feliz quem os tem, esses dois incentivos do pranto. Muitas vezes quer-se chorar e não se pode chorar, seis a situação em que nos achamos, são as variadas circunstâncias, são tais e outras causas, que nos vedam que choremos. Suplício atroz. Jurupari tomou a direção do rio. Do outro lado, na margem fronteira, a cabana isolada, que aí se erguia, figurava um ninho trepado na ribanceira musgosa. Cipós machetados de flores se enredavam em derredor, enastrando o tecido de labirintos exóticos, recortando a palha, alastrando o chão, atirando as pontas ao rio, que lambia o barranco. Dali pendia a vagem agreste da baunilha e se exalava suavíssima fragrância. mais ameno e aprazível asilo não possuíam as divindades do bosque. Muitas vezes, quem sabe, dríadas gentis se haviam abrigado da abrasadora canícula dentro dessa fresca habitação à sombra das recendentes trepadeiras. Para aí caminhava Jurupari, a fisionomia carregada, seu torvo olhar e o passo mal seguro denunciavam que mordia nele a serpente de um sofrimento que sua alma era devastada, como sucede com um incêndio nas savanas. Afastou-se. Rápida da margem a canoa maneira, graças ao impulso do remo, com que o braço do guerreiro talhava as águas, abrindo caminho na correnteza. Quem era Jurupari, aliás Aitiapé? Todos na tribo conheciam as tradições do filho das selvas, de quem era a fama que fascinava a Limária com seu olhar magnético. Alguém afirmava telefone visto uma vez fitar de distância uma suçuarana, que estacara, à vista súplice e dormente, vencida pela fascinação do olhar encantador. E contudo ninguém sabia de certo DW de herdar ao índio prestígio daquela força desconhecida, mais de uma ocasião decantada pelos vates amigos e inimigos, nas trovas. 2. Os índios do Jauiaric, populares, em que eram celebrados os ilustreafeitos. Tinham alguns a opinião de que a seu pai, Curupira, devia ao filho o encanto, que todos nele admiravam, sem exceção mesmo de Jaguari, que não tinha reserva em denir-se-ar seu pesar polo não possuir então explicavam a coisa assim, que, ao nascer a criança, banhara ao velho na infusão de plantas virtuosas, só dele conhecidas, segredo este de uma divindade da selva, que ele o revelara mediante visões e sonhos. Antecipados, concede que o batismo mereceria a confirmação do Deus do bem. Feito isto, ocupara o velho a rede da dieta pelo parto de sua esposa, segundo o costume destes povos. E geralmente se acreditava que Tupana abençoara com efeito banho aromático, donde o menino recebera o côndio miraculoso, que até o pajé não podia ver sem ambição no moço ousade. E outros pensavam de guisa diversa. Eram de parecer que pela mão imediata de Tupana lhe fora conferido maravilhoso favor. Era bem no recôndito do bosque. Fatal encontro se dera entre Tupana e Anhangá por noite alta. A princípio ambos sombras irapalpáveis, se converteram depois o gênio do bem em Boissininga, o gênio do mal. Os índios do Jaguarlur. Em Jaguar. Luta renhida se trava na selva umbrosa, sem proveito, durante longo tempo, nem para um, nem e ainda menos para o outro dos feroces contendores. Jurupari, que acossava onças, rebenta inopinado entre ambos Anhangá se surpreende conhecendo o guerreiro inimigo e crava o olhar na aparição importuna Fai. De Anhangá. Persegue Jurupari o jaguar, que para defender-se tem de voltar costas à serpe. Nem era para esperar ensejo, melhor por detrás e arteiramente a cobra morde o jaguar, ei o que cai. Grato Tupana segreda cabalísticas palavras aos ouvidos do guerreiro ninguém as ouviu, ninguém as sabe data, porém, daí a virtude sobrenatural do filho de Curupira. Em comemoração do faustoso acontecimento Aitiapé começa a chamar-se Jurupari e outras muitas versões circulavam, tantas e tais, que grande volume se enchera dos enredos, das peripécias de cada uma. O povo dizia e o pajé confirmava-as todas sem exceção. Jurupari, portanto, era o primeiro mancebo da tribo, Jurupari, de quem Curupira se lisonjeava de ser pai, do mesmo modo que Aramataia e Otan de serem irmãs a quem Arapaçu oferecera Puxra Porangaba para esposa, que Jurupari recusara, quando tantos mancebos. Não menos guapos. 2. Os índios do Jaguaribe. De balde pretendiam, que era ela uma das primeiras formosuras da povoação. Coração se e pedra. Dissera Arari, sabendo do caso. Jurupari recusa a filha de Arapaçu. Tupana. Jurupari está louco. A filha de Taueira não é mais linda. Não abre nas chãs tão bela flor. E Jurupari rejeita Porangaba, quando Arari a requesta em vão. Mas Jurupari não tinha o coração de pedra. Nele o que havia não era paixão dissoluta, que se embevesse no plástico das formas seras sim o amor selvagem, a sensibilidade, brutal embora, que visa um quê de simpatia e de ideal, alguma, se não muita, coisa de poesia, que cada dia mais cresce e avulta com as emanações alpestres, com a fresca voluptuosidade das matas primitivas, com o calor das areias abrasadas das gândaras. Seu amor era a imensidade. Sua paixão, sem ser a cega aspiração dos sentidos, absorvia o inteiro, como sucede com as organizações superiores, vazadas em grandes moldes. Amor tremendo, paixão cruel aquela. Disse-ia a labareda, que queima, que devasta sempre. Deixemos a aldeia e acompanhemos o índio. A noite caíra. Sombras espessas enchiam as planícies. Os vagos acroamas da solidão se elevavam de todos os pontos. Era o plácido respirar da natureza, que dormia coberta de mistérios, no seio da lúgubre majestade das trevas. De longe lobrigava-se, à luz dos pirilampos, a tejupaba de Jurupari, semelhando ponto negro e indeciso, plantada no cimo da margem. Aí com o índio moravam Curupira, Yaramataia e Otan. Sentado ao pé da fogueira, onde ardia o tronco de angiquanoso, Jurupari cogitava. Os ruídos da noite quebram-se-lhe em cima da cabeça e não o acordam de sua funda meditação. As aves nocturnas, embriagadas pelo fumo das fogueiras, descem as tontas, em voos desordenados, ao derredor da choupana isolada, por diante dos olhos enturvados do índio. Ele não se importa com as aves. Suas irmãs, que cantavam dentro da cabana, emudeceram. Curupira voltou do mato onde fora emboscar os caetetus. Pai e filhas dormem já profundamente nas oscilantes tipoás de Ticum. Ergueu-se o índio. Não vedes? Eio aqui vai, a frágil canoa, cortando a linfa em demanda da grande povoação. Vai dentro os finge da aflição e do amor e Jurupari. 30 Os índios do Jaguaquibe. A lua surgiu agora na extrema do horizonte. Começa a encher-se de sua fresca irradiação a vargem. Escama-se o céu de nuvens achamalotadas, outros tantos castelos a cavaleiro. De todos os lados torrentes de ar embalsamado cruzam o retiro. Quem não supusera que a natureza dos trópicos ia despertar? E todavia dormia ela seu primeiro sono, como em languido delíquio, no regaço voluptuoso dos ermos. A canoa vogava, vogava. A natureza do norte tem mil fantasias. Cônscia de suas opulentas fecundidades, ela alimenta, à custa da força de vitalidade natural, caprichos loucos, raridades impossíveis dos mais exaltados sonhos de fada. Infinitamente rica, aplica seus cabedais à sustentação de todo esse luxo vaidosa, vangloria-se de dar ideia de seus tesouros. Aqui há uma enorme palmeira agarrada pelas raízes ao cimo de rocha estéril, perdida no descampado. Ali há uma laje colossal assente em pedestal diminuto, em que a razão humana não concebera a capacidade para suster o peso descomunal. No mais cerrado da brenha, um suntuoso palácio de magníficas arcadas, soberbas abobadas, majestosas ogivas, gigantesco pórtico, ameias. Os índios do Jago, Aribe 31. Que cravam no céu, corredores escuros e úmidos, porque nem ao ar é dado penetrar aí, nos amplos salões desertos, a stalactite chorando do tecto gota a gota e formando pitorescos festões. Em vários pontos elevados, como na Ibiapaba, são petrificações de diferentes animais e vegetais, de diversas dimensões, envoltas em crostas calcárias. Quem fora idôneo de contar todas essas grandezas, resultado de milhões de forças virgens, que convergem para um fim comum? Só depois de ver tais maravilhas é que o homem pôde conhecer quanto é pequenino e ridículo em face do portentoso vulto dessa mãe do prodígio, a qual muita vez ele, na inépcia de sua vaidade, tenta subjugar dentro de preceitozinhos de artes e ciências, tão ineptas e vaidosas como ele próprio. Em verdade, o que poderiam ser os afamados jardins de Lucullo ou de Sardanapalo diante daquela imensa garganta de pedra por onde o rio vaza como dentro do esôfago de um monstro? Pálidas e insignificantes miniaturas ao pé do majestoso painel da criação. No meio do rio penhasco ingente, lascado ao meio, abria larga avenida para dar em. 32 Os índios do Jauauíbe. Trada às águas, que, se enovelando e fervendo no fundo pego, desfiavam-se despedaçadas e se atiravam revoltas ao sabor de seu curso. Era a crença de que formidável sucurujuba fora ali convertida em penha por maldição do tupana no instante, em que escancarara a enorme boca para engolir o pajé. Ninguém sabia a história ao fundo. Certo era, porém, que o conho bipartido semelhava-se à cabeça do réptil, que se elevasse com a boca aberta em atitude de tragar gigantesca vítima. Até mesmo, para melhor confirmação da crença aceita, cada qual dos dois cachopos mostrava a feição de uma monstruosa mandíbula. Embaixo estreitava-se a abertura onde penetrava a linfa e, à proporção que crescia, mais se alargava a extensa fenda pelo mútuo afastamento e oblíqua inclinação de cada mandíbula para cada lado sobre as águas. Ainda mais, da banda interna alongada saliências pétreas eram como aguçados dentes prestes a se cravarem uns contra outros ao primeiro contrair das abas fronteiras do hórrido boqueirão. Jurupari, emparelhando com o penhasco, ouviu partir de um dos dois cumes um sibilo vibrante, imitação do silvo da serpente. Ninguém ousava passar por ali a deshoras, somente ele, que todos sabiam que espairecia do sua melancolia até alta noite, afrontando todas as superstições. Quem seria? Talvez o espírito do pajé desfalecido, a quem Tupana livrara da serpe que fora depois preencher ali, no lugar onde receber o benefício, um voto de agradecimento a Tupana. Foi o que pensou acaso Jurupari a canoa vogava, vogava. Novo silvo, mais incisivo e sibilante, cisteou no espaço. O moço estremeceu como se esse agudo som o fora acordar de funda abstração. Instintivamente o olhar indagador procura descobrir o mistério. À luz do luar belíssimo ele viu distintamente as falsas iantes do abismo, escancaradas para a imensidade, engolindo e vomitando jorros. Terceiro assobio, horrisono de gelar, partiu da sumidade e percorreu a amplidão. Quase no mesmo instante uma palavra estridente, imprecação de condenado talvez, maldição pavorosa de um crime, que porventura se exprobra, veio estalar-lhe aos ouvidos com força de raio, que fulmina, covarde. Nem a veemência do raio lhe doera tanto. Dar-lhe esse epíteto infamante, chamá-o assim a ele, o herói legendário de tantas fá. 34 índios do Jaguartbe. Sanhas, entre as quais a de arrostar alta noite a solidão das águas ao sopé do rochedo mal-assombrado, espectro ou fantasma medonho, que ninguém da aldeia ousava encarar por horas mortas. Injustiça de Anhangá ou de Tupana, injustiça enfim de quem quer que fosse. Costear veloz o rochedo, atravessar o lenho sobre as sirtes ou molchões que a constante ebulição da voragem mobilizava em torno da pedra, foi obra de um momento. E entrou no boqueirão. A caverna retumbava com os mil ruídos do solvedouro, vozes sinistras, roncos hediondos e sepulchrais, que assemelhavam-se a confusas imprecações e atros gemidos de precitos. Musgosa e escorregadia na base, era do difícil acesso à pedra. Mas Jurupari não conhecia nem mesmo o impossível. Agarrando-se às escabrosidades, foi vencendo, veloz como tigre, a altura íngreme e logo assomou no corochel escalvado. A lua caiu em cheio sobre essa aparição terrível e escultural vertendo sangue desde o largo e nobre peito até aos pés, que se tinham rasgado nos dentes pontiagudos do monstro colossal. Covarde! Bradou-lhe pela segunda. Os índios do Jauartbe 55. Vês a voz sinistra, cujo eco estridulo retombou lugubremente na concava goela do réptil, e foi reboando pela vastidão solitária do ermo. Jurupari abrangeu com a vista sôfrega, iluminada, feroz o estreito âmbito do cume alcantilado onde subira. Ninguém. Só ele estava ali como um enigma indecifrável. No mesmo instante, a luz da lua surgiu diante de sua vista desvairada, no cume do penhasco oposto, uma sombra hirta, que atirou-lhe de lá uma estrepitosa gargalhada de mofa. Mais depressa não cai a pedra do topo do monte mal acabara, precipitou-se sobre as águas, que espadanaram com a estranha carga, e desapareceu no borborinho das espumas. Lá se ia a presa e ali ficava o insulto doendo-lhe na alma. Abalado em extremo com a invectiva, mais o ficar agora com o pesar do malogrado esforço, que deixava impune a atroz ofensa. E quem o havia provocado? Nem Tupana nem Anhangá, de certo. Fora um homem. Um instante pendeu de uma dolorosa apreensão. Dominando-va aquele ponto culminante toda a assentada da tribu, espraiou o rápido olhar sobre a vastidão, que encontrava ao longe na orla do horizonte com o céu. 13 com acento agudo os índios do Laialtuf. Incomensurável. Ponto de vista soberbo. Nunca pisara ali viva alma. Voltou-se então para as escumas, que ainda crepitavam com o açoute do corpo desconhecido, e bradou também por sua vez com desprezo solene, covarde. Só o silêncio do ermo ouviu.